Mike's. Feita com vodka e suco de limão, mas pode chamar de Ice.
Boa tarde, muito obrigado por aguardarem, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Ambev do primeiro trimestre de 2023. O senhor Jean Jereissati, presidente da Ambev, e o senhor Lucas Lira, CFO e diretor de Relações com Investidores, estão presentes conosco. A apresentação pode ser baixada no nosso site, irambev.com.br, e também pelo link do webcast. Essa teleconferência está sendo gravada. Todos os participantes estarão no modo escuta. Em seguida, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Pedimos, encarecidamente, para que cada participante faça só uma pergunta. Daremos mais instruções. Se necessário, por favor, pressione asterisco zero para pedir ajuda à operadora. Gostaríamos de deixar claro que as projeções futuras têm por base a lei de 1996, e essas projeções têm por base as suposições da direção da Ambev e as informações atualmente disponíveis à empresa. Envolvem riscos, suposições e incertezas por estarem relacionadas a eventos futuros, que dependem de circunstâncias que podem vir a acontecer ou não. Os investidores devem entender que as condições econômicas gerais do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Ambev, fazendo com que as projeções feitas aqui sejam diferentes. Também gostaríamos de relembrar a todos que as mudanças percentuais que serão apresentadas hoje são orgânicas, a menos que sejam feitas observações. As mudanças são em relação aos resultados do primeiro tri do ano passado. Os números normalizados são feitos em itens de desempenho que podem se referir a despesas que não são recorrentes às atividades rotineiras da empresa. Números normalizados não são medidas non-GAAP. O lucro consolidado, o lucro operacional, estão todos de acordo com os relatórios financeiros divulgados. Passo a palavra ao senhor Jean Jereissati, por gentileza.
Olá a todos, obrigado por participarem do nosso call de resultados do primeiro trimestre. Durante o nosso último call, falei sobre duas mensagens principais. Primeiro, que eu estava começando 2023 mais confiante do que comecei 2022, por causa do nosso momento do nosso negócio, da inflação geral de custos e despesas que estava desacelerando e da nossa capacidade financeira. E segundo, que em 2023 o plano era e ainda é manter o momentum da nossa receita líquida, mas acelerar o crescimento de EBITDA, com o Brasil na liderança e as operações internacionais se recuperando. Assim como também continuar melhorando a nossa rentabilidade, não apenas em termos de retorno sobre o capital investido, mas também de margem bruta e margem EBITDA. Bem, fiquei feliz em ver que no primeiro trimestre entregamos nessas duas frentes. O momento da receita líquida continua e cresceu acima de 26%, à frente de custos e despesas. O crescimento de EBITDA realmente acelerou, atingindo quase 40% ano a ano, que aliás ficou à frente do crescimento do ano passado, com ou sem levar em conta a Argentina. Com o Brasil continuando a ter uma boa performance e as operações internacionais se recuperando. A rentabilidade melhorou, com margem bruta expandindo 290 pontos base e a margem EBITDA expandindo 310 pontos base. Ou seja, foi um bom começo de ano. Vejamos como chegamos lá. Em Cerveja Brasil, de acordo com as nossas estimativas, a indústria cresceu no trimestre um dígito médio, apoiada pelo retorno das festividades do carnaval às ruas, apesar de um tempo chuvoso. Esse crescimento, no entanto, foi parcialmente compensado por uma base de comparação difícil, já que a obrigatoriedade do uso de máscaras havia sido suspensa em março do ano anterior. Com isso, nossos volumes cresceram cerca de 1%, mantendo uma participação de mercado estável versus o ano passado, de acordo com nossas estimativas, já que os nossos volumes de sell-out foram maiores do que os volumes de sell-in, devido a uma gestão de receita disciplinada durante a temporada de carnaval, em que tipicamente há muitos descontos no mercado. As marcas Premium e Super Premium, como Original, Spaten, Stella e Corona, cresceram quase 35%, e o segmento Core se manteve resiliente. Graças aos investimentos consistentes em nossas marcas e capacidades, a saúde de nosso portfólio Super Premium e Premium continuou a melhorar. E estimamos que as nossas marcas adicionaram mais de 700 mil fãs em relação ao ano passado e quase 4 milhões de fãs desde 2019. Além disso, o relacionamento com nossos clientes permaneceu evoluindo, com a NPS atingindo mais de 60 pontos, com os nossos clientes. A receita líquida por hectolitro aumentou mais de 13% em relação ao ano passado e quase 3% sequencialmente, suportada por nossa estratégia de gestão de receita. E apesar da pressão esperada sobre custo do produto vendido por hectolitro, excluindo depreciação e amortização, o EBITDA cresceu 24%. E esse foi o maior crescimento desde o primeiro trimestre de 2009, com expansão de margem de 250 pontos base, suportado por uma desaceleração do crescimento das despesas de distribuição, bem como por iniciativas para reduzir as despesas administrativas. Em NAB, o momentum comercial também continuou. Volumes cresceram acima de 7%, graças a um portfólio forte e uma distribuição mais ampla impulsionada pelo BIS. A Pepsi Black cresceu mais de 200%, representando agora 14% do portfólio de cola da Pepsi. E o Guaraná Antarctica cresceu quase 7%, liderado pelo Guaraná Zero. A receita líquida por hectolitro aumentou quase 11%, como resultado de uma estratégia consistente de gestão de receita e um mix positivo de marcas e embalagens. O EBITDA, por sua vez, cresceu 47%, suportado também pela desaceleração do crescimento do CPV por hectolitro, levando a uma expansão de margem de 530 pontos base. Em relação às novas plataformas tech, nosso marketplace no Brasil continua na direção certa. O GMV cresceu 36% versus o ano passado e a margem bruta, excluindo depreciação e amortização, aumentou 790 pontos base. Temos trabalhado com nossos parceiros para expandir a oferta do seu portfólio, uma vez que ainda vemos espaço para melhorar o número de SKUs por cliente, além de continuar expandindo o sortimento de produtos em geral no marketplace. Após as ativações da Copa do Mundo da FIFA e do Carnaval, o awareness do Zé Delivery continuou crescendo sequencialmente, e o Zé está presente em quase 450 cidades no Brasil, como resultado, atingindo 5 milhões de usuários ativos mensais. E o GMV cresceu 5% em relação ao ano passado. Falando agora das nossas operações internacionais. Na LAS, o ambiente macro continua sendo desafiador, trazendo volatilidade para as nossas operações e pressão inflacionária para os consumidores sobre a sua renda disponível. Os volumes diminuíram quase 8%, impulsionados principalmente por Argentina e Chile. A receita, por sua vez, cresceu 66% em razão de iniciativas de gestão de receita, especialmente na Argentina, que suportou a expansão de 600 pontos base da margem EBITDA. Na Argentina, apesar do declínio da indústria e da nossa participação de mercado ter diminuído ligeiramente, as marcas premium ganharam peso em nosso portfólio. Nosso plano de hedge operacional continua evoluindo e estamos mais ágeis na tomada de decisões para proteger nossa geração de fluxo de caixa em dólares, à medida que as condições macro vão se alterando. Mantivemos a decisão de reduzir a cobertura do nosso hedge financeiro, aumentando o nosso hedge operacional nesse trimestre, e isso resultou em melhorias no nosso fluxo de caixa. No Chile, os volumes sofreram principalmente devido à contínua desaceleração da indústria. Mesmo com um volume menor, o EBITDA melhorou, apoiado pela expansão da capacidade de produção local, reduzindo assim os níveis de importação. A Bolívia, por outro lado, teve crescimento de volume, uma vez que continua no caminho de recuperação após as restrições da Covid-19 no ano passado. Na CAC, a melhora sequencial continuou nesse trimestre. A receita voltou a crescer, impulsionada pela receita líquida por hectolitro, e o lucro bruto cresceu quase 9% após um ano de queda. O EBITDA caiu 2%, uma vez que passamos por uma base baixa de comparação do SG&A no ano passado. A República Dominicana continua à frente em termos de recuperação. Os volumes cresceram um dígito baixo, liderados pela família da marca Presidente, que sofreu com a falta de garrafas no ano passado. No Canadá, o volume cresceu 5%, impulsionado pela indústria, que superou o mau tempo e as restrições do Covid-19 históricas do início de 2022, e pelos ganhos estimados de participação de mercado, tanto em cerveja quanto em Beyond Beer. Nossas marcas premium lideraram, crescendo acima de 10%. Em termos de saúde de marca, nossas marcas acima do core estão saudáveis, com destaque para a Corona, que tem a maior saúde de marca do país. Receita líquida por hectolitro cresceu acima de 9%, como resultado da estratégia de gestão de receita e impactos favoráveis do mix, e o EBITDA cresceu 3,5%. Então, os números do trimestre foram bons. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar hoje é que para a Ambev performar bem, de forma sustentável, o nosso ecossistema também tem que ir bem. No último call, mencionei que acredito que a companhia está cada vez mais sólida do ponto de vista cultural, operacional e financeiro. O que eu não mencionei foi que não se trata apenas de nós, mas do nosso ecossistema. Nossa plataforma atende um propósito que vai além da nossa própria companhia. Por exemplo, como eu mencionei antes, tem sido ótimo ver o número de fãs das nossas marcas crescendo e ver a NPS com nossos clientes melhorando continuamente. Uma coisa que eu não falei é que a NPS com nossos fornecedores também atingiu o maior nível dos últimos 6 anos, uma vez que estamos colaborando mais. Também estamos orgulhosos de constatar que, como resultado das nossas parcerias e relacionamento com os diferentes stakeholders do nosso ecossistema, obtivemos resultados significativos em termos de reputação, com a Merco, que é o principal monitor de reputação corporativa da América Latina, classificando a companhia em segundo lugar pelo 5º ano consecutivo no Brasil e em primeiro lugar pelo 6º ano consecutivo na Bolívia. Na Argentina, evoluímos de 5º para 4º lugar. E, finalmente, em termos de criação de valor, o valor que está sendo criado também está sendo compartilhado com o nosso ecossistema. Para ilustrar esse ponto, eu queria compartilhar alguns dados da nossa demonstração do valor adicionado que está contida em nossas demonstrações financeiras. No primeiro trimestre, geramos cerca de 30 bilhões em receita bruta, dos quais aproximadamente 14 bilhões foram pagos a fornecedores. Cerca de 8 bilhões em tributos foram arrecadados. A remuneração da nossa gente e capital de terceiros foi cerca de 1,8 bilhão cada. E a remuneração potencial aos acionistas corresponde a cerca de 3,8 bilhões. O que tudo isso significa é que, à medida que a Ambev cresce, o ecossistema também se beneficia. E para que a Ambev cresça de forma sustentável, o ecossistema também precisa prosperar. E isso é importante para nós, pois pensamos em criar sempre um futuro com mais razões para brindar. Agora, continuamos esperando que 2023 traga desafios e oportunidades, mas continuo confiante de que estamos no caminho certo e de que o time está comprometido a entregar de novo. A volatilidade e os desafios de curto prazo variam de mercado para mercado, mas acreditamos que a nossa estratégia de longo prazo é sólida e continuaremos focados nas coisas que controlamos e em executar nosso plano para entregar nossas ambições do ano, que é crescimento e rentabilidade contínuos e consistentes. Em termos de crescimento, estamos falando sobre o momentum do Brasil e a recuperação das operações internacionais, levando a um crescimento consistente de receita e EBITDA. Em termos de rentabilidade, estamos falando não apenas de melhorar o retorno sobre o capital investido, mais uma vez, mas também de procurar melhorar as margens bruta e as margens de EBITDA, à medida que o momentum da receita permanece, enquanto os ventos contrários de custos e despesas continuam a diminuir. Bom, era isso. Obrigado por estarem aqui com a gente hoje e eu passo a palavra para o Lucas. Obrigado.
Obrigado, Jean, e boa tarde a todos. Gostaria de começar colocando em perspectiva nosso desempenho do primeiro tri em termos do que esperávamos que não mudasse e do que deveria mudar durante o ano em comparação com 2022. Começando pelo que não deveria mudar. Primeiro, o crescimento da receita líquida continua sendo uma prioridade, sendo novamente impulsionada mais pela rol por hectolitro do que por volume. O resultado, um crescimento de quase 27% da rol por hectolitro, com desempenho consistente em todas as nossas regiões. Segundo, do lado do custo, esperávamos um primeiro tri mais desafiador, dadas as pressões inflacionárias, mas dessa vez mais por causa de commodities do que do câmbio. O resultado, o CPV por hectolitro, excluindo depreciação e amortização, aumentou cerca de 20%, impulsionado principalmente pela calendarização do nosso hedge de cevada e de alumínio. E terceiro, o nosso foco em geração de valor permanece, com ênfase no retorno sobre capital investido, lucro econômico e geração de fluxo de caixa livre. O resultado, o fluxo de caixa das atividades operacionais caiu quase R$ 1 bilhão em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente pelo contas a pagar. O contas a pagar do primeiro tri é historicamente negativo, dada a sazonalidade do nosso negócio, que tem o quarto trimestre como nosso trimestre mais forte. Especificamente, em comparação com o primeiro tri de 23, a queda é resultado principalmente de três fatores. Número 1, menores tributos a pagar no Brasil devido a menores volumes de vendas em comparação com março de 2022. Número 2, menores volumes em CAC. E número 3, uma base de comparação difícil relacionada a impostos sobre consumo no Canadá, na medida em que os impostos do primeiro semestre de 2022 foram diferidos para o segundo semestre em razão da Covid-19 no país. Porém, para o ano, esperamos melhorar nossa geração de caixa. Agora, o que deve ser diferente este ano? Primeiro, esperamos que o nosso CPV por hectolitro, excluindo depreciação e amortização para a Cerveja Brasil, excluindo produtos de marketplace não Ambev, seja significativamente menor do que o crescimento de 16,6% no ano passado. O resultado, o CPV por hectolitro, excluindo depreciação e amortização, subiu cerca de 15%. E esperamos que esse desempenho melhore materialmente durante o restante do ano, na medida em que nossos hedges de alumínio se tornem um benefício na visão ano contra ano e que o impacto positivo dos nossos hedges cambiais aumentem a partir do segundo tri. Segundo, o crescimento do SG&A deve melhorar, dado uma inflação menor no geral, bem como a implementação de reestruturações internas desenhadas para convergir e otimizar nossas grandes apostas de tecnologia no B2B, no D2C e em Fintech. Resultado, o SG&A, excluindo depreciação e amortização, cresceu 27%, mas com as despesas administrativas crescendo 17%, uma vez que começamos a capturar as economias projetadas, especialmente no Brasil. E terceiro, CAC e Canadá devem voltar a entregar um crescimento orgânico de EBITDA. Resultado, o EBITDA da CAC ainda ficou aproximadamente 2% abaixo do primeiro tri de 2022, porém voltou a apresentar melhoras sequenciais, com o desempenho de EBITDA quase estável na República Dominicana. Enquanto isso, o EBITDA do Canadá voltou a crescer, entregando uma melhora de 3,5% ano contra ano. O nosso EBITDA atingiu R$ 6,4 bilhões, um crescimento orgânico de quase 40% e que ficou 8% acima do consenso compilado que agora divulgamos em nosso site de RI. Assim, começamos o ano definitivamente no caminho certo para entregar o melhor crescimento orgânico de EBITDA em 2023, do que o crescimento orgânico de 17% que entregamos em 2022. Passando para o desempenho do lucro líquido, o lucro líquido ajustado totalizou cerca de 3,8 bilhões de reais no primeiro trimestre, crescendo pouco mais de 8% em termos orgânicos no ano contra ano e 22% acima do consenso compilado. Esse desempenho foi impulsionado principalmente pelo crescimento do EBITDA, mas também devido aos resultados financeiros líquidos crescendo a um ritmo menor. Aqui, se por um lado as despesas com juros tenham aumentado, principalmente devido ao ajuste a valor justo das contas a pagar de acordo com o IFRS 13 e as perdas com instrumentos não derivativos que resultaram principalmente de perdas sem efeito caixa na consolidação de balanços intercompany e um contas a pagar a terceiros tenham aumentado, por outro lado, as perdas com instrumentos derivativos foram, na verdade, menores do que no ano passado, devido ao menor custo de carrego, no Brasil e na Argentina. Como vocês devem se lembrar, a partir do terceiro tri de 2022, reduzimos gradualmente nosso hedge financeiro na Argentina e essa decisão levou a um impacto positivo ano contra ano nesse trimestre. Antes de passar para o Q&A, queria dar uma rápida atualização sobre o contencioso tributário no Brasil. Desde o nosso último call de resultados, houve novos desenvolvimentos em alguns de nossos casos relevantes que merecem ser mencionados. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Fiscal Administrativo proferiram recentemente decisões relativas a alguns de nossos temas fiscais, envolvendo aproximadamente 9,5 bilhões de reais, classificados com chance de perda possível, mas não provável. A boa notícia é que os julgamentos foram majoritariamente favoráveis à companhia, sendo que já reclassificamos alguns desses casos de chance de perda possível para chance de perda remota. Para maiores informações, consultem os itens 26 e 28 das notas explicativas do nosso ITR. Esperamos que os tribunais administrativo e judicial continuem decidindo sobre alguns dos nossos temas fiscais nos próximos meses, como as autuações recebidas em relação à dedutibilidade do JCP, à dedutibilidade das despesas de amortização de ágio e à Zona Franca de Manaus, bem como o caso relativo à substituição tributária do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Manteremos o mercado atualizado e, como mencionado anteriormente, acreditamos que o nosso direito é bom em cada um desses temas e que teremos êxito. Por fim, publicaremos o nosso relatório ESG de 2022 em nosso site nos próximos dias. Aguardem. É isso por hoje, pessoal. Vamos ao Q&A.
Obrigada. Vamos dar início, então, à sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, pressione asterisco 1. Um tom de confirmação indica que a sua pergunta foi colocada na fila. Asterisco 2 para retirar a pergunta da fila, por gentileza. Talvez seja necessário falar no gancho e não no Viva Voz. E pedimos, por gentileza, que cada analista faça só uma pergunta. Só um momento, enquanto coletamos as perguntas. Lucas Ferreira, do JP Morgan, faz a primeira pergunta. Bom dia. A minha pergunta é com relação à previsão de volumes no Brasil. Com base no seu comentário, que março foi um mês fraco em algumas regiões do Brasil. Por que isso aconteceu, na opinião dos senhores? Será que já podemos ver uma retomada de volumes em abril? E qual é a expectativa com base no segundo, terceiro trimestres? Qual seria, então, essa perspectiva de volumes para o restante do ano? Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Eu falei na apresentação Estamos com 7% acima dos números de 2019. É um número importante para ser acompanhado, né? Porque houve muito ruído durante a pandemia, muitas idas e vindas, mas estamos com 7% acima, então. Algo aconteceu nesse trimestre também, que o volume de sellout estavam acima do volume de vendas. Mantivemos a gestão financeira com a mesma disciplina, mesmo diante da intensificação de atividades promocionais por parte da concorrência. Então, essa foi uma das razões que explicam por que não colocamos mais produtos. Mas a participação de mercado em geral nos consumidores, com volume de sellout, estiveram alinhados com a projeção. Mas quando você pensa no desempenho em relação ao do ano passado, na realidade, o desempenho foi bom em janeiro, em fevereiro, mas de alguma maneira, na nossa opinião, poderia ter sido ainda melhor por conta dessas atividades promocionais e na nossa disciplina na gestão de receita. A gente sabia que março e abril seriam meses mais difíceis, porque você retirou as máscaras, né? E são meses bons quando você pensa num nível de volume, tirando a sazonalidade, né? Porque março e abril, levando em conta. Então, quando você tira a sazonalidade, o resultado foi bom. A gente vai ter que esperar um pouco mais para entender como vai ser o desempenho em maio e junho, para podermos fazer uma projeção mais sólida para o restante do ano. Mas mantemos a confiança. A participação de mercado continua aumentando, as nossas marcas são fortes, o salário mínimo novo está chegando e, de alguma forma, vai ser um ano bom em relação ao volume. Ótimo, obrigado, Jean. Camila Azevedo, do UBS, faz a próxima pergunta. A minha pergunta é sobre o BIS. O que explica a deterioração de vendas aí nesse canal? Você está falando do marketplace, eu acho, né? O BIS é responsável por 88% dos clientes e 75% do volume. Temos muito orgulho de termos chegado a 1,1 milhão de clientes acessando o BIS, fazendo os pedidos pelo app. Os clientes ficam mais de 20 minutos no app por semana, 95% deles são cadastrados no programa de recompensas, então a plataforma tem um NPS também. Passou de 60 no primeiro trimestre. Tudo isso relacionado ao BIS. Agora, falando do marketplace, do volume bruto de mercadorias não Ambev, chegamos a 400 milhões, 36% acima do ano anterior. Quando você vê todo o portfólio, há sazonalidades, quando você pensa sequencialmente. Quarto tri comparado com o primeiro tri. Então, parte dessa carteira, a gente está tentando entender para saber qual é o desempenho em relação à sazonalidade. Você tem destilados, água, alimentos. Então, existem sazonalidades que a gente ainda está aprendendo. Mas, em relação ao ano passado, são 36% acima. 360 SKUs. Ou seja, há uma oportunidade ainda de ampliar esse número. E estamos trabalhando para termos alianças mais sólidas nesse sentido. A gente está aprendendo com o volume bruto dessas mercadorias, né, como cada produto performa mês a mês. Mas eu estou satisfeito. Uma outra coisa, que é a margem bruta dos COGS que a gente tem, foi bem superior do que no ano passado. No ano passado tínhamos muitas commodities, né? Agora temos parcerias com marcas e eu tenho confiança no potencial dessa plataforma de marketplace. É um bom investimento, com bons retornos, com margens maiores e crescimento constante também. Ficou bem claro, obrigada. Tiago Duarte, do BTG Pactual, faz a próxima pergunta. Olá, Jean, Lucas. Eu vou começar com um follow-up, uma observação que o Lucas fez com relação ao capital de giro. Isso no início do call. Isso tem a ver com uma conversa que a gente teve num call do ano passado, com relação ao consumo de capital de juro. Você esclareceu aquele evento não recorrente, mas eu continuo pensando no nível de capital de giro em relação a vendas, ao custo. Parece que o ciclo de conversão de caixa da empresa piorou. Então, eu entendo a sazonalidade, os impostos a pagar, etc., mas eu me pergunto, será que tem algo a mais que pode mudar de uma forma mais estrutural a intensidade de capital de giro da empresa? Estou pensando nessa linha daqui para frente. Seria muito bom se você pudesse falar um pouquinho mais. E eu tenho uma pergunta mais genérica com relação ao desempenho do volume bruto, né? E da saúde da marca. Jean, você falou também nas suas observações e também nos relatórios financeiros de que a saúde da marca está melhorando, principalmente sobre a cerveja brasileira, né? Então, eu me pergunto, qual é a métrica que vocês avaliam para medir a saúde da marca? Quais marcas têm desempenho melhor, quais não têm um desempenho assim tão bom? E daqui para frente, o que isso determina a capacidade da carteira de recompor margens via preço, sem prejudicar a marca, a categoria, que eu sei que vocês se esforçam bastante para preservar nos últimos anos. Então, por gentileza, se vocês pudessem dar um resumo de como essas marcas impactam a capacidade da empresa de aumentar preços. Obrigado. Eu vou responder a segunda pergunta e depois o Lucas responde a primeira. Então, sim. Quando apresentamos a estratégia, o pilar número 1 e o número 2 tem a ver com marcas adoráveis, ou seja, o pilar número 2 é a capacidade de inovar. São os temas mais importantes da nossa estratégia, portanto. E a métrica que adotamos é o número de clientes apaixonados, ou seja, consumidores que afirmam amar uma de nossas marcas. E esse número vem crescendo. É mais uma métrica que vale para o portfólio, para a gente entender se a carteira como um todo é mais amada ou não. E a gente aumentou essa métrica em 4 milhões de consumidores quando a gente compara com os níveis pré-pandemia. No curto prazo, foram 700 mil fãs da marca que mencionaram que uma das marcas é uma das marcas que eles adoram. Uma outra questão é o poder da marca. É uma métrica que acreditamos hoje é participação de mercado. O poder da marca hoje é participação de mercado no futuro. A gente tem um desempenho muito bom também nessa métrica. Existem altos e baixos essa métrica como um todo, quando a gente pensa no portfólio como um todo, né? Mas as marcas que têm um desempenho muito bom é a Corona, Patem também, a Stella, cresceu também, a Budweiser também com bom desempenho, e a Brahma. Essas são as marcas que têm um desempenho muito bom, como original. A cauda longa, a gente sofre um pouco mais. A Boêmia, por exemplo. Mas as marcas foco, aquelas que têm, essas têm um desempenho muito bom. Agora, quando você olha o lucro, a receita líquida por hectolitro no trimestre, estamos bem acima do preço do consumidor. Grande parte vem do desempenho das marcas premium, high-end mesmo. Essas marcas conseguem, de fato, crescer, e puxar o mix e sustentar o aumento de preço maior do que a gente esperava. E você sabe que quando a gente montou a estratégia de inovação da empresa, trouxemos a Spaten com essa visão de que o segmento Core Plus e o Premium de entrada e o Core Plus, esses segmentos, seriam um espaço muito amplo. A gente teria que trazer uma marca internacional, qualidade, com tradição, e a Spaten cresce aí, nesse espaço. Foi de 125, 130, né, o índice de preço, chegou a 140, 145. E ao crescer, é um crescimento sustentável. Esse é um exemplo. Então, boa parte da nossa estratégia com relação a preço, a marcas, é justamente isso. Ter uma marca bem sólida, bem forte, para ganhar participação de mercado e puxar o mix e o preço. E está dando certo. Então, grande parte dessa receita líquida por hectolitro que você viu, esse crescimento vem dessa estratégia. Oi, Thiago, aqui é o Lucas. Com relação ao ciclo de conversão de caixa, tendo essa piora estrutural, a resposta curta é não. Não concordo. E a razão é a seguinte. Como você sabe, a gente tem o capital de giro negativo e, por conta da sazonalidade, o primeiro tri geralmente é um trimestre com menos geração de caixa. O quarto tri é aquele trimestre em que você tem aí o grosso da geração de caixa. Em termos de capital de giro, que realmente muda de patamar ali. Isso não deve causar a conclusão no longo prazo só por conta do desempenho do primeiro trimestre. Mas falando agora mais especificamente sobre o primeiro trimestre, eu me concentrei mais no contas a pagar na minha apresentação, mas é importante detalhar e esclarecer os recebíveis também nos estoques. Então, quando você começa a ver os recebíveis do primeiro tri de 22, tínhamos uma monetização de créditos fiscais de R$600 milhões, um impacto positivo no desempenho dos recebíveis no ano passado. E nesse ano, não tivemos nenhuma monetização de créditos fiscais significativos. É um elemento que você precisa contabilizar quando você vê o desempenho anual do capital de giro, com relação aos recebíveis, claro. E quanto a estoques, o desempenho foi até positivo, viu, Thiago? Porque continuamos a gerir ativamente o planejamento de estoques, não só de matérias-primas, mas também de produto acabado. Continuamos a nos concentrar naquelas alavancas nas quais você tem controle, com disciplina, para que esse ciclo de conversão de caixa, que historicamente é um dos nossos pontos fortes, claro, é um limiar bastante justo, bastante alto. Então, a gente precisa continuar mantendo a disciplina para continuar esse ciclo de conversão de caixa. Muito bem, sob controle. Agora, com relação aos contas a pagar, o maior impacto, como eu falei, veio do Brasil, que são os contas a pagar não relacionados a imposto de renda. Como a mecânica, para você ter o IPI, FGTS, etc., ou ICMS, perdão, por conta dos volumes, esses pagamentos são feitos em abril. Quanto maior o volume em março, maior é o contas a pagar. E o inverso também é verdadeiro. Foi justamente o que aconteceu dessa vez. Em março de 22, o volume foi muito alto, como já falou, então você paga mais. Em março de 23, tivemos menos volume, menos contas a pagar. Mas é um efeito temporário, não é um fator relevante quando você pensa no ano todo. Esse é o problema número um. O segundo problema, dessa vez, foi uma queda de volume, menos contas a pagar. Em linhas gerais, menos volume de produção, você tem menos contas a pagar. As contas a pagar na região também acabaram recebendo o impacto do declínio de volume. Quando você recupera volume, você vai ter melhorias também quando você olha para frente. E por fim, não por isso menos importante, também houve um problema no Canadá, um impacto relacionado não ao imposto de renda lá. Primeiro semestre de 21, os contas a pagar chegaram um impacto pesativo por conta de deferimentos fiscais em Ontário por conta da recuperação da Covid, o que não aconteceu esse trimestre. Mas quando você vê o ano todo, repito, esses efeitos vão se contrabalancear, vão se eliminar. Então, eu gostaria que vocês vissem mais um ano todo, lembrando a todos que o quarto tri é o que faz a diferença na geração de caixa e no desempenho do capital de giro também. Ficou claro? Muito claro. Muito obrigado aos dois. Carlos Lavoy, do HSBC. Olá. Eu gostaria de voltar a uma conversa que tivemos há alguns anos. Para você implementar uma nova cultura, você muda o modelo comportamental. Você enfatiza três novos comportamentos. Ouvir ativamente, colaboração, e pensar no longo prazo. E quando você reflete sobre esses eventos recentes, esses comportamentos, como é que você modifica esses comportamentos? Pensando em risco e atenção ao risco. Será que esses comportamentos estão mais focados na receita, na geração de receita? E eu pergunto pelo seguinte: o risco de reputação pode vir de vários lugares inesperados, como que aconteceu com a Americanas, mas às vezes vem de dentro da própria organização, algo inesperado. Como vocês pensam na mitigação desse risco reputacional com base na realidade que vocês têm aí no Brasil? Obrigado pela pergunta, Laboy. Sim, a gente passa por uma evolução. A biologia evolui, a cultura, tudo isso evolui e temos clareza dessa matriz de crescimento que a gente precisa para o futuro. Precisou ser aperfeiçoada para, primeiro, manter essas características excelentes que a gente tem dentro da empresa. As pessoas pensam como donos e agem com integridade, com responsabilidade. É um traço muito importante que sempre tivemos. E essa capacidade de sonhar precisa continuar. Mas tivemos que ter mais escuta, atenta, mais colaboração e essa visão de longo prazo. Estamos satisfeitíssimos nessa jornada. É lógico que leva tempo até que você veja a organização inteira com esse comportamento. Cultura se traduz em hábitos, exemplos. Viver todos os dias ouvindo com atenção, trabalhando em colaboração e ter a capacidade de pensar no horizonte 1, no 2, no 3, na hora de tomar uma decisão. Isso a gente vive no dia a dia da empresa. E com relação à reputação, a reputação das empresas é minha responsabilidade e é a responsabilidade de cada um que trabalha aqui. A gente sabe muito bem disso. Convivemos com esse fato no dia a dia. É algo pessoal, é algo que a gente leva muito a sério. E uma das coisas que a gente vem fazendo cada vez mais é, em primeiro lugar, falar de tudo o que está acontecendo dentro da empresa, mas falar da nossa empresa para o mundo externo. Temos muito orgulho do que construímos aqui dentro, daquilo que a gente faz. Temos muita confiança nessa transformação que estamos realizando. Esse crescimento no volume bruto, é uma questão de assumir a responsabilidade mesmo e de ser totalmente transparente dentro e fora da empresa. Se eu puder, Jean, se você me permite acrescentar uma coisa, Carlos, com relação à gestão do risco reputacional, principalmente no curto prazo, né, por conta de tudo que aconteceu desde o início do ano aqui no Brasil, o Jean falou dessa questão no último call, mas acho que vale a pena enfatizar aqui mais uma vez. Uma das coisas que aconteceu quando a pandemia chegou, nós tomamos a decisão de estarmos à disposição do ecossistema, consumidores, clientes, atacadistas, fornecedores, comunidades. Foi uma decisão autêntica, deliberada, era a coisa certa. Precisamos estar ali presentes, apoiando, por conta do que acontecia com o país. Você pega 2, 3 anos depois. O que chamou a atenção agora no primeiro trimestre é, quando todo esse ruído chegou, o apoio que recebemos do ecossistema causou um impacto enorme na gente. Consumidores ao nosso lado. Consumidores, né? Clientes, fornecedores, atacadistas, todos se apresentando, ex-funcionários da empresa se manifestando sobre a empresa, sobre o que a gente fez e por quê, e como a gente trabalhou do jeito que trabalhou, isso realmente nos impactou muito, muito positivamente, que mostra o foco. Você mantém e desenvolve essa cultura da reputação da empresa também. É algo importante, uma questão de princípio mesmo. E o primeiro trimestre foi um bom exemplo disso. Muito, muito bacana, muito impressionante a resposta de vocês. Muito obrigado. Isabela Simonato, do Bank of America, faz a próxima pergunta. Obrigada. Boa tarde, Jean e Lucas. São duas perguntas. Começando com a América Latina, com a LAS. O trimestre mostrou um foco grande no preço e em associação com a estratégia de hedging, principalmente para a Argentina, né? É algo que devemos ver nos próximos trimestres também, embora as condições macroeconômicas sejam difíceis e volumes maiores. Será que o preço vai ser o principal foco para maximizar essa equação da empresa? E só voltando ao fluxo de caixa, Lucas, existe algum impacto no capital de giro por conta dessa estratégia adotada na Argentina ou nada que deva causar preocupação. E a segunda pergunta é com relação à América Central e Caribe. Claro, há uma recuperação difícil com relação a margens. Queria saber se vocês podem dar algum detalhe adicional com relação à recuperação futura. Quais vão ser os fatores impulsionadores aí para a gente chegar a um nível mais normal de resultado? Obrigado, Isabela. O Jean vai falar, então, do crescimento da receita bruta, né, top line, e depois eu respondo a outra parte. Então, obrigado pela pergunta. Falando da América Latina, há alguns países, Argentina, sem dúvida, mas tem também o Chile, Paraguai, Bolívia. E a gente vem trabalhando já há um tempo na América Latina para fazer com que a região realmente se destaque. E a América Latina entrou agora, 2023, com um nível de produtividade maior, o cenário macro é volátil, sabemos disso. Então, a gente melhorou a eficiência, né? Maior produtividade. No caso chileno, por exemplo, a expansão de capacidade nos fez ter mais agilidade, uma capacidade de suprimento maior no Chile. Mesmo no caso da Argentina, a gente tem implementado uma disciplina de custos lá. Em linhas gerais, a América Latina está mais produtiva, mais eficiente, está mais leve, porque conseguimos, de alguma forma, a gente estava pagando demais para ter esse fit to fill, essa proteção. Então, a LAS agora, a América Latina está mais leve. A disciplina na execução de preço também é prioridade para nós nessa região. Então, por isso que você viu o P&L, o relatório financeiro, não só na Argentina, né? O Chile também tivemos um desempenho muito bom com relação aos anos anteriores. E na Bolívia também, os volumes também crescendo positivamente, Paraguai também, todas as linhas com bom desempenho. Mas essa questão de volumes, que houve uma queda significativa na região, eu acho que se deve a mais à volatilidade dos países com grandes inflações, países que estão se rearrumando, digamos assim. Eu não diria que esse tipo de desempenho de volume vai permanecer. Ajustes salariais, etc. Até mesmo no Chile, né, que você teve um trimestre complicado, e já há sinais de melhora no mês a mês. De alguma forma, então, a América Latina já está bem preparada para essa volatilidade. Disciplina de preços é o mais importante para nós agora. E acreditamos que os volumes devem melhorar, principalmente em relação ao do primeiro trimestre. Lucas. Oi, Isabela. Com relação ao hedging, vamos pensar na perspectiva como um todo. Acho que é importante lembrar a todos que, desde a decisão do terceiro trimestre do ano passado de começar a reduzir o hedging financeiro gradualmente, né, essa decisão aconteceu junto com outra decisão de também elevar o foco da organização em relação ao caixa livre em dólares, como principal KPI para definir o sucesso na Argentina, por conta do ambiente que enfrentamos lá naquele país. E como resultado dessa decisão de elevar o caixa livre em dólar, como um KPI importante, o que se traduziu, então, com relação ao hedging? Continuamos, portanto, a ter alguma proteção na Argentina, mas não na mesma extensão que tínhamos, uma média de 12 meses, na política de hedging, como vocês sabem. Estivemos abaixo de 10 meses, como eu falei da última vez, ainda é a situação hoje, Mas com base nas condições de temperatura e pressão no mercado, estamos definindo o tanto de hedging mês a mês. É um exercício mensal feito com as equipes locais para saber qual é o nível ideal de hedging financeiro, levando em conta moeda, custo de transferência, tentando otimizar esse balanço, esse equilíbrio. Essa é a importante mensagem com relação ao hedging financeiro. Quanto ao hedging operacional, que decidimos aumentar, que tem a ver com o aspecto do capital de giro da sua pergunta, então, do lado operacional, a gente teve um progresso muito bom no primeiro tri. Nos desafiamos a revisar o pacote completo dos acordos e contratos com fornecedores, sobre o que poderia mudar, como implementar essas mudanças, numa conversa com os nossos fornecedores. E houve evolução agora, no primeiro trimestre, um pouquinho antes até do que havíamos planejado, então a evolução foi positiva. Mas, repito, temos muito cuidado, muita disciplina para fazer tudo de maneira gradual. O ambiente exige disciplina e cautela para não causar nenhum tipo de solavanco na empresa e na relação com os fornecedores. E agora, falando do capital de giro, que também sofreu um impacto, o desafio que enfrentamos, e é ainda algo que está em andamento, é realmente encontrar o equilíbrio ideal para a situação de momento. O ciclo de conversão de caixa na Argentina, no mundo de hoje, no curto prazo, vai ser diferente do que aquele que você tinha no ano passado ou até mesmo no ano anterior. É um esforço constante para revisarmos como é que você vai ajustar condições de pagamento de fornecedores, clientes, nível de estoque, pode ser matéria-prima, produto acabado. É algo constante. Até agora, tudo bem, primeiro trimestre. Mas como o ambiente no curto prazo é tão volátil, então você vai ter que ter atenção constante e fazer essa gestão constante. A realidade no curto prazo exige que sejamos ágeis, rápidos e eficazes. Mas, repito, até agora está tudo bem. E agora, com relação à América Central e o Caribe, em linhas gerais, o progresso foi razoável no trimestre. Isso em linhas gerais. O destaque com relação à melhoria sequencial continua sendo a República Dominicana, que é um país importante, é o maior mercado. Apesar da inflação local, que continua atrapalhando a recuperação de volume, mas também pressão de custo, que existiu até certo ponto no primeiro trimestre, sequencialmente a gente vem fazendo progresso continuamente. E quando você olha, né, abre o capô e olha dentro da República Dominicana, o que que pode melhorar, o que a gente observou no primeiro trimestre foi a melhoria de KPIs muito importantes. KPIs relacionados ao principal SKU do país, que é a garrafa de 21 onças Presidente, um problema na cadeia de suprimento que acabou gerando aquele grande desafio que a gente enfrentou no ano passado. Então, o nível de cobertura dessa garrafa de 21 onças continua melhorando no primeiro trimestre. O preço sugerido continua melhorando, também a aderência ao preço sugerido, já pelo terceiro trimestre seguido. Os estoques para esse SKU também melhoram, o que se traduz em um nível de serviço melhor, um NPS também melhor, e além disso, investimos no mercado, investindo nas marcas, o foco no ecossistema digital, o BIS e o Marketplace. Esses esforços continuam sendo fundamentais na nossa estratégia. Então, não existe uma solução mágica para a recuperação, uma bala de prata. Mas a gente sabe o que tem que fazer. Precisamos executar muitíssimo bem a estratégia de agora em diante. Mas a equipe permanece com confiança nessa recuperação contínua. Quanto tempo vai levar? Em última análise, só o tempo dirá. Mas acho que vai ser uma questão de trimestres, tá? Não é uma questão de anos, só para te dar um horizonte. E a gente precisa fazer com que a República Dominicana volte a patamares anteriores. Então, com a cerveceria dominicana, nacional dominicana, isso foi até 2022, né? Precisamos voltar àquele nível de desempenho que tem muito a ver com a execução, crescimento da receita bruta, gestão de despesas, isso, claro, fazendo com que a execução seja primorosa. Obrigada. Ben Pirer, do Barclays, faz a próxima pergunta. Boa tarde. Jean, falando então do BIS e o Zé Delivery, é um caso de sucesso em quase todos os mercados por conta do nível de penetração, em algumas regiões 70%, 80%, se não, acho que até mais, né? Qual é o potencial de ter um desempenho ainda melhor? O que seria necessário para converter esses últimos clientes ainda? Parece que você tem mais lealdade ali, mais fidelidade do que os clientes do mundo físico anteriormente, não é isso? Obrigado, Ben, pela pergunta. O BIS tem o foco de oferecer a melhor solução para clientes e consumidores. Vou falar mais especificamente do BIS. A maioria dos nossos clientes já está no BIS, mas a gente precisou perceber que era necessária essa evolução na experiência do usuário, a interface com o usuário, e a gente vem aprendendo com cada cliente para saber como oferecer uma experiência melhor. Às vezes um cliente tem uma grande variedade, prefere fazer no computador, não no celular. Você tem que aprender muito com cada cliente. E oferecer serviços diferentes, produtos, categorias. Ainda temos os representantes de vendas que ajudam, né, os clientes. E as duas coisas associadas, né, a plataforma e o representante, ajudam a oferecer mais informações, aperfeiçoar a interface, o serviço, para ter um uso melhor. Mas eu diria que a maioria já é a plataforma preferencial dos nossos clientes. E a grande maioria usa, sem dúvida. Pensando agora no futuro e num eventual crescimento, para acrescentar um pouco mais de informação à resposta, do ponto em que estamos, vemos que há um mercado ainda em potencial, né, para o BIS explorar. Há oportunidade de aumentar o número de SKUs por cliente, por consumidor, para aumentar a distribuição e frequência. E continuamos aprendendo muito com essas parcerias 3P. Para podermos fazer com que o BIS passe do 1P da logística e passe a ser algo que vá ainda além para ter essas parcerias no 3P, para que outros setores da economia possam ter acesso a esse volume de consumidores que temos no aplicativo. E o importante nessa direção é entender as dificuldades da indústria, o que os clientes têm de dificuldade. E aí você aperfeiçoa a interface com o usuário, melhora o serviço. Esse é só o começo. E temos muita confiança no sucesso do aplicativo. Quando você compara com outras plataformas do mercado, temos essa confiança de estarmos na frente. Obrigado. Gustavo Troiano, do Itaú BBA, faz a próxima pergunta. Boa tarde, Jean, Lucas e a todos. O objetivo era crescer margem e EBITDA. Do ponto de vista de COGS, do CPV, os próximos trimestres devem ser melhores. Mas do ponto de vista de despesas gerais, isso deve prejudicar o crescimento da margem EBITDA. E as despesas comerciais, qual é a estratégia de implementação de vendas e marketing ao longo do ano? Como vão ser essas despesas em relação a este trimestre e aos próximos? Se este foi um mês mais pesado, né, em termos de investimento em vendas e marketing, e qual é a perspectiva de despesas gerais agora no segundo semestre e se há algumas possibilidades e eficiências aí? Eu vou responder metade, depois o Lucas responde a outra parte. Em geral, o que vamos ver no P&L da Ambev é que existe a oportunidade de essas despesas de vendas gerais e administrativas se transformarem em margem EBITDA. Isso deve melhorar ao longo do tempo. Crescemos muito nos últimos 2-3 anos. Desde o ano passado, a gente faz uma avaliação ampla sobre uma nova maneira de operar a nossa empresa. Uma empresa em que, em uma determinada época, era dividida em silos, né? O NAB, as bebidas não alcoólicas, separadas do Zé Delivery, do Biz, ou seja, passamos a ser uma empresa que se entende mais como uma plataforma. Então, há muita mudança na maneira que operamos, como a gente pensa no negócio, como a gente consegue uma maior integração. São valores e de eficiências que serão resultados dessa visão que a gente vai poder observar nos próximos trimestres. É algo que a gente vem trabalhando já há 6 meses, quase 1 ano. Com relação à distribuição, há muita escala. E quando você pensa em todos esses pedidos, esses volumes e a distribuição que podemos executar, existem, sim, oportunidades para termos mais eficiência, para termos mais sinergias na distribuição. É algo que veremos quando você tem aí uma queda no preço do diesel também. E vendas e marketing, a gente vem investindo de uma maneira crescente para dar esse suporte à carteira de produtos, às marcas, mas não vamos prejudicar o crescimento da receita bruta. Isso é fundamental. Em linhas gerais, essa é a Ambev como um todo. Veremos o crescimento da margem EBITDA vem das despesas gerais. Em suma, esse é um quadro da Ambev. Falando agora da Brasil Beer, A visão é essencialmente a mesma, que vai se replicar no Brasil, não só nas cervejas brasileiras, mas na operação no Brasil, inclusive nas bebidas não alcoólicas. Só para acrescentar, então, Gustavo, olhando para frente, eu quero te dar uma maneira de pensar no direcionamento da empresa. Pelas razões que o Jean falou, com relação às oportunidades de agilizar e otimizar a nossa estrutura, com relação às plataformas tecnológicas, dentro das três, mas também o que a gente chama da máquina, né? O negócio que é o negócio de legado, se a gente continuar entregando como fizemos no primeiro trimestre, teremos um crescimento menor das despesas gerais, ano após ano, e depois um crescimento menor também de distribuição, pelas razões que o Jean explicou. Vendas e marketing, em última análise, vão depender de como vamos executar o plano anual. Vamos continuar investindo nas nossas marcas, o portfólio tem realmente um impulso importante, os indicadores de saúde não me deixam mentir, então não vamos prejudicar o nível de investimento em vendas e marketing, que ajuda no curto prazo e constrói o longo prazo. Essa é a linha de despesas gerais que a gente protege ao máximo, sempre quando você pensa em otimizar as despesas gerais. Mas já começamos bem no custo administrativo, no custo de distribuição. Se a gente continuar entregando, o crescimento vai ser num ritmo mais baixo, mas comparando o líquido contra o líquido, despesas gerais vão nos ajudar a ter um desempenho melhor. Chegando no final do ano. Obrigado, Jean. Obrigado, Lucas. Muito obrigado a todos. Chegamos ao fim da sessão de perguntas. Passo a palavra ao senhor Jean Jereissati para as considerações finais. Muito obrigado a todos, analistas, a todos que participaram da teleconferência. O primeiro trimestre do ano foi sólido, do ponto de vista cultural, estratégico e operacional, temos bastante confiança no desempenho da empresa. O Brasil vem melhorando e as operações internacionais também estão se recuperando. A recuperação do crescimento da receita bruta, a expansão da margem EBITDA, isso já vem acontecendo já no primeiro trimestre. E a nossa ambição para o ano é o crescimento de receita bruta, que é a principal, o desempenho de receita líquida, mais por receita por hectolitro do que volume, profitabilidade, a rentabilidade, geração de caixa também, e a expansão da margem EBITDA, com ou sem a Argentina. Isso para a gente é a prioridade máxima. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e até agosto. Tenham todos um bom dia. Chegamos ao fim da teleconferência. Muito obrigada pela presença. Tenham todos um bom dia.